Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, estamos aqui com a primeira edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, semanal. A gente já tinha, a gente já estava fazendo os boletins aí, mas a gente resolveu fazer os boletins de forma semanal e sempre chamando aí convidados e convidadas para conversar com a gente sobre os assuntos da USP e também da classe trabalhadora do Brasil e do mundo. Hoje eu estou aqui, eu sou o Suna, sou membro dessa diretoria do Sintusp, trabalhador da Fefeleche, e estou aqui com o Reinaldo, que também é membro da diretoria, trabalhador da Faculdade de Educação, e a Amanda, que é conselheira diretora de base da ECA. Salve, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque não sei que horas o pessoal vai ouvir.
Oi, gente!
Olá!
Então, primeira coisa que a gente vai discutir aí é sobre a campanha salarial e também o informe do CO, né, que teve ontem. O Reinaldo, você que participou do CO, o que que você, tem aí para falar para a gente?
Bom, gente, sobre o CO, tem sempre muitas coisas que são ditas e tal. É uma reunião bem longa, inclusive, né? Mas eu destacaria algo que tem a ver com a nossa campanha salarial, que é a discussão que houve lá da revisão orçamentária. No ano passado foi aprovado, né, o orçamento para esse ano, no qual, por exemplo, as despesas com pessoal ficavam congeladas dentro da leitura que a reitoria aí tem feito de que não pode conceder reajustes esse ano por conta da lei complementar 173, que foi aprovada no ano passado. Nessa revisão orçamentária que houve agora, que é uma revisão para alguns detalhes de orçamento que eles modificaram, eles mantiveram esse mesmo congelamento. Inclusive foi questionado lá, eu próprio fiz uma intervenção questionando isso, estudantes também fizeram intervenções questionando essa questão do orçamento, tendo em vista a necessidade de investimentos, né, na questão da assistência estudantil, no CRUSP, etc. E a resposta do reitor, particularmente em relação ao tema da campanha salarial, que envolve essa leitura deles aí da Lei Complementar 173, é que a USP, segundo ele, cumprirá a lei, né, ou seja, dando a entender que não haverá aí nenhuma revisão nessa questão, na leitura que eles fazem aí de que não poderiam conceder reajustes até dezembro de 2021, né, ou seja, até dezembro desse ano. Por outro lado, talvez uma coisa um pouco mais razoável, pelo menos nessa mesma fala do reitor, ele ao menos reconheceu, né, que há perdas salariais acumuladas, e inclusive deu a entender que para o orçamento do ano que vem teria que se prever uma recomposição de pelo menos parte disso, tendo em vista que esses dois últimos anos a gente teve reajuste zero até agora, né? Porque em 2021 a gente ainda está durante a campanha salarial, tem ainda negociação pela frente. Então, acho que foi mais esse o destaque que eu faria em relação a esse tema, mais particularmente ligado à campanha ontem que apareceu na reunião do Conselho.
Então, Reinaldo, sobre o informe que você deu do CO, a reitoria menciona, né, que ela não pode conceder qualquer tipo de reajuste para a gente por conta da Lei Complementar 173, mas a verdade é que essa lei já foi descumprida pela própria reitoria no passado, né?
Não exatamente essa lei propriamente, mas o argumento legalista, ele é falso, né? Porque, por exemplo, já teve anteriormente determinações judiciais que não se podia ter salários acima do teto do governador do estado, e por muitos anos a USP pagava os salários, né, daqueles que tinham salários acima do governador, até que depois de muito tempo que foi realmente proibida de fazer, e quando foi proibida foi para o STF fazer lobby lá para poder garantir, né, esse pagamento. Então isso mostra que esse argumento, né, de que a USP tem que cumprir a lei e tal, é só quando interessa a eles, né? E é claro, a gente também do Fórum das Seis tem justamente debatido com os reitores que a leitura que eles fazem é uma leitura muito unilateral, já que há já até decisões judiciais que apontam que as universidades têm autonomia e que essa lei não se aplica de forma tão direta assim nas universidades, né? Então, eu acho que esse argumento legalista é só para encobrir, na verdade, a política de arroxo que a reitoria vem implementando nos últimos tempos, né?
É importante também dizer para quem não sabe sobre o que, que o sindicato, né, a categoria e também as outras categorias estão pensando para rebater essas questões aí que a reitoria tem colocado, sobretudo o arroxo de 0%, não está direcionando as verbas necessárias para permanência estudantil, etc.
Ah, sim. Inclusive é importante destacar que as nossas perdas salariais acumuladas desde 2012 já chegam na casa dos 40%, então uma perda salarial bastante elevada. O Fórum das Seis, tá, aí que reúne as entidades, né, de estudantes, funcionários e docentes das três universidades, tem aí um calendário de mobilização com foco no próximo dia 15 de julho, que vai ser o dia da segunda reunião de negociação entre o Fórum das Seis e os reitores, e o Fórum está chamando uma paralisação para esse dia. Então, nós aqui temos que construir na nossa categoria essa paralisação, quem está em trabalho presencial, paralisar no dia, e também quem está em trabalho remoto. E a gente ainda vai avaliar aí outras possibilidades de mobilização nesse dia. Também fizemos reuniões dos três setores na universidade, também tirou encaminhamentos assim, no sentido de impulsionar essa mobilização. É muito importante aí que todo mundo acompanhe os nossos boletins e se incorpore aí nessa luta, porque sem luta a gente vai continuar amargando aí essas perdas salariais.
E aí a gente tem outro assunto também bastante importante para essa semana, que diz respeito mais à conjuntura nacional, né? Que são os atos que vai acontecer sábado, 3 de julho, né? E aí eu chamo a Amanda aí para falar um pouco sobre esses atos, chamando todo mundo também a comparecer, né?
Bom, gente, acho que todo mundo está acompanhando o noticiário, né? Na última sexta, dia 25 de junho, com o depoimento dos irmãos Miranda na CPI, a situação do governo ficou mais suja, digamos assim, com o escândalo da Covaxin adquirindo proporções cada vez maiores. E nessa última noite, né, na terça-feira, surgiram informações sobre um outro escândalo, dessa vez um escândalo envolvendo um funcionário do Ministério da Saúde, Ricardo Dias, que teria pedido propina para adquirir vacinas de uma outra empresa. Esses escândalos, né, de corrupção do governo Bolsonaro, que se elegeu com base num discurso de luta contra a corrupção, de moralização da política, de uma nova política, eles têm mobilizado a convocação desses atos, e são atos que vão ocorrer em diversas cidades do país, nas capitais e no interior. Aqui em São Paulo já ocorreram dois atos anteriormente, e esse que acontece no dia 3 de julho deve acontecer nos mesmos moldes dos dois primeiros, né? Na região da Avenida Paulista, com concentração no MASP. É uma mobilização nacional contra Bolsonaro. São atos marcados em todos os cantos do país, nas capitais, em cidades do interior. Aqui em São Paulo tem atos em várias cidades que tem campi da USP, como Piracicaba, Ribeirão Preto, além da própria capital. E é importante que a gente se some a essas mobilizações, que elas vêm crescendo, né? Na semana, no último ato, que foi no dia 19, já teve 25% a mais de manifestantes do que no ato anterior. E com os últimos escândalos de corrupção, é fundamental que a gente vá para a rua, expressar nossa indignação com esse governo, que já matou mais de 500 mil pessoas, que mata mais do que o vírus e que ainda quer lucrar com isso. Então é fora Bolsonaro e fora Mourão.
É isso aí, gente. Então, essa foi nossa primeira edição, que vai sair semanalmente. Próxima edição aí do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP vai sair na segunda-feira. E é isso, vamos aí para a rua no dia 3 com todos os protocolos aí sanitários, álcool gel, máscara e tudo mais, e vamos para a luta também em defesa dos nossos salários e das nossas condições de trabalho, porque sem luta a gente não vai conseguir nada. E é isso.
Valeu aí, gente. Obrigado aí.
É isso aí, gente.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.